análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. A Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, divulgou a lista de vencedores do 18º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café, Origens do Brasil, Safra 2021. A competição tem como objetivo incentivar a produção de cafés de alta qualidade, estimular as melhores práticas agrícolas e sustentabilidade e ainda promover as regiões produtoras de café do Brasil. Além disso, o concurso agrega valor ao produto e divulga a diversidade de sabores e aromas da cafeicultura nacional junto aos consumidores, gerando valor para toda a cadeia da produção ao consumo. A edição deste ano registrou 62 amostras, 20 origens produtoras inscritas, sendo 14 na categoria arábica e 6 na categoria canéfora. Agora o mercado do café. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, falou que a semana de 4 a 8 de outubro fechou com boa alta.
Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana, encerrada dia 8 de outubro de 2021. Na sexta-feira, fechando com uma boa alta de 345 pontos no café dezembro, rompendo a resistência que vinha brigando, né, nos 200 centos por libra peso. Rompeu, chegou a fazer máxima de 203,30 e voltou fechando a 201,35 com 345 pontos de alta. E o café março 2022 fechando a 204,25 com também 345 pontos de alta. Já o dólar fechou com 0 a 0, mas acima dos R$ 5,50, fechando a R$ 5,51, chegou a fazer máxima de R$ 5,53. O café iniciou a semana, fechou em alta, né? Alta forte na sexta-feira passada. Iniciou a semana fazendo uma nova máxima, que fazia tempo que não testava, né? Desde julho, desde a geada, quando o mercado depois começou a realizar. Chegou na segunda-feira fazendo uma máxima de 206,85. Na terça-feira tivemos uma forte realização de lucros, caindo 815 pontos, né? Fechando a 191. Na quarta-feira aí o mercado corrigiu, né? Teve uma leve alta de 150 pontos. Na quinta-feira, alta de 445 pontos. E na sexta-feira, alta de 345 pontos, né? Quer dizer, em dois dias, praticamente recuperou a queda da terça-feira, né? Graficamente falando, né? Foi uma semana importante, porque respeitou uma média móvel matemática, principalmente na terça-feira, onde os preços não chegaram a romper, né, para baixo, que é uma média de 21 dias, na casa dos 191, 192, então o mercado segurou, bateu na média, não rompeu, e o mercado fez o que a gente chama de repique, né, correção. Então ali no 191, 192, se tornou um suporte, né, que a gente chama, análise gráfica. E utilizando um estudo que eu gosto muito, né, que é o famoso Fibonacci, fico bem pessimista se os preços abaixo de 190, né? E aí levaria o mercado uma realizaçãozinha mais forte, na casa aí dos 180. Primeiro suporte seria o 186, depois 180 e depois 165, mais ou menos. Agora os 200 virou suporte e aí provavelmente a próxima resistência é os 207, depois 210, 215, 220. São os pontos aí do gráfico para o café Nova York, tá bom?
Não saia daí, voltamos já já falando mais sobre o café.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Joãozinho Grafista fala das notícias que impactaram o mercado do café internacional, encontrando suporte e equilíbrio da força compradora depois que a Organização Internacional do Café cortou sua estimativa global de excedentes de café e aumentou a estimativa de consumo.
Bom, e agora vamos para as notícias que impactaram o mercado. Na sexta-feira, o mercado encontrou suporte, né? Respeitando, né? Encontrou um equilíbrio, né? Uma força compradora, principalmente depois que na quinta-feira a OIC, né? A Organização Internacional do Café, cortou sua estimativa global de excedente de café. A OIC cortou sua estimativa global de excedente de café da safra 2021 para 2,39 milhões de sacas. Eles tinham comentado que seria em torno de 2,63 milhões de sacas. A aumentar a sua estimativa global de consumo de café para 167,26 milhões de sacas, de uma estimativa prévia de 167,01. Então o consumo teve uma leve alta. Como eu vinha sempre falando para vocês, né, que eu sou totalmente contra os meus colegas analistas de mercado, colegas corretores de café, né? Sempre vinha falando para vocês, dessa minha opinião, de que você não vai deixar de beber café por causa da pandemia, não, nos restaurantes, né? Cafeterias, não. Você está consumindo o mesmo café na sua casa. Você vai continuar comprando aquela sua capa, você vai continuar comprando aquele pauzinho de café. Você não vai estar deixando de consumir. Pelo contrário, vai aumentar o consumo, né? E até mais barato, né? Do que tomando uma cafeteria. É lógico que o consumo aumentou um pouco, né? Com as vacinações em todo mundo, né? Do Covid. É lógico que algumas cafeterias foram reabertas, shoppings foram reabertos, e aí você voltou a consumir aquele café, mas também não deixou de consumir o café na sua residência. Na terça-feira, né, um dos motivos da grande queda aí de 850 pontos do café, né, testando a mínima da semana, o Conilon chegou a testar a mínima das últimas duas semanas. O motivo foi as chuvas, né, as chuvas em Minas Gerais atenuou as preocupações com as colheitas de café do Brasil e provocou uma longa liquidação dos fundos de investimentos, né, por isso que teve essa queda forte. Também a fraqueza do real brasileiro em relação ao dólar foi negativa para os preços do café. Na quarta-feira testou uma mínima dos últimos cinco meses em relação ao dólar, real, né, um real mais fraco, que encoraja a venda de exportadores pelos produtores de café do Brasil, né, aproveitando o dólar alto. Outra notícia impactante para o mercado durante a semana, né, o aumento da oferta de café da Colômbia, o segundo maior produtor mundial de café, é negativo para os preços. Daqui a pouco eu vou comentar essa notícia também, né, a Federação Colombiana dos Produtores de Café disseram na terça-feira que as exportações colombianas de café no último mês de setembro aumentou 23%. Operadores disseram que ainda existem preocupações de que as condições de seca no maior produtor do café do Brasil possam prejudicar o florescimento da safra do próximo ano, embora as chuvas estejam previstas para os próximos dias. A notícia saiu na quinta-feira pela agência Reuters, né? O mercado esperando para ver se próximas chuvas, né, serão suficientes no Brasil, né, nos próximos dias para ajudar o florescimento da safra, né? O mercado continua impulsionado pelo clima do Brasil, pelas interrupções relacionadas ao Covid que afetam o comércio na Ásia, disse a OIC em uma atualização mensal. Então, como comentei, né, a OIC reduziu a estimativa de saldo da oferta global de café para 2,3 milhões de sacas. No relatório anterior, né, era o relatório anterior, baixaram para 2,38 milhões de sacas. Uma notícia que eu tenho acompanhado muito, a gente sabe que influencia muito nos preços, né, do café, é um relatório diário. A própria bolsa ela é obrigada a informar para os traders, né, para o mercado em geral, né, chama-se estoques certificados. Então, o que são esses estoques? São os canudos, são os cafés finos que estão entrando na bolsa, né? É onde o exportador, é onde o torrador vai encontrar aquele café extra fino, lá na Bolsa de Nova York. E a gente sabe que hoje, né, atualmente, 54% desses cafés são brasileiros. Antigamente era 5%. Com a pandemia, o mercado acabou precisando procurar mais cafés e logicamente acabou encontrando no Brasil. Então esse café fino, esse canudo, né, esse café certificado, boa parte agora é do Brasil, né? E esses estoques estão caindo. Chegaram a fazer máximas, chegaram a recuperar muito, né, desde outubro passado, retrasado do ano passado. Hoje esses estoques estão nas mínimas, começaram a cair abaixo de 2 milhões de sacas pela primeira vez desde maio. Importantíssimo isso. Bom, comentei que a da produção do café da Colômbia, né, subiu pela primeira vez desde abril, né, essa notícia que saiu na terça-feira dessa semana, né, passou. A produção de café da Colômbia cresceu 22% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado para 1,2 milhões de sacas de 60 quilos, em meio à normalização da atividade no setor, após vários meses em que foi atingido por uma onda de protestos que causaram problemas logísticos, né, eu cheguei a comentar com vocês, informou o principal sindicato do setor. A recuperação em setembro contrastou com a queda na produção de 8% em julho e de 16% em agosto, de acordo com dados publicados na terça-feira pela Federação Nacional dos Cafeicultores. Bom, no boletim semanal, né, das safras de mercado, comentário semanal que eles sempre fazem para o mercado, então eles comentaram, né, dos estoques certificados. caíram 216 mil sacas desde junho, sendo que desses estoques que voltaram a cair, né, que estão caindo, 1,059 milhões de sacas são de semi-wash brasileiro, então como eu comentei, 54% do total, e 796 mil sacas de origem de Honduras. A falta de contêineres e espaço nos navios, além de encarecer o frete, também tem prejudicado o fluxo de embarques de café no mundo. A situação acabou atrasando o recebimento e reduzindo os estoques de segurança das indústrias. O resultado foi o maior interesse das torrefadoras norte-americanas, em particular, em relação aos estoques certificados na Bolsa de Nova York. Então, foi o que eu comentei agora há pouco. Assim, entre junho, 2,19 milhões de sacos, até esse início de outubro de 2021, o volume de café estocados em armazéns lá da Bolsa de Nova York caíram 216 mil sacas, o que corresponde a uma queda de 9,9%.
E depois do intervalo, a gente fala mais sobre o mercado do café.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Segundo o Jornal do Café, o Instituto Axus, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC, realizou uma pesquisa para conhecer as percepções, opiniões, preferências e possíveis objeções dos consumidores em relação ao consumo do café. Saber como e quando o café está presente no dia a dia do consumidor e identificar possíveis mudanças nos hábitos de compra e de consumo decorrentes da pandemia entre 2020 e 2021 também fazem parte dos objetivos do estudo. Foram entrevistados 4.200 pessoas, sendo 1.890 homens, 45%, 2.310 mulheres, 55%. Sensação de conforto e aliado nos dias de confinamento foram algumas das expressões mais repetidas pelos participantes, que deixaram claro a importância emocional da bebida. De acordo com os dados disponibilizados, 66% dos entrevistados afirmaram gostar muito de café, um aumento de 3% em relação ao último mapeamento realizado em 2019. 23% declararam que gostam, 16% que gostam moderadamente e apenas 0,5% dizem não gostar da bebida. E voltando ao mercado do café, Joãozinho Grafista fala de outras notícias do mercado físico.
Notícia importante também, né? O físico segue próximo das máximas e curto de vendedor, né? O preço físico interno de café segue próximo das máximas nominais. A recente queda da Bolsa de Nova York é compensada pela alta do dólar, que flerta com a linha de 5,50, né? O que garante firmeza às cotações. E mesmo com preço alto, a oferta do produtor segue muito curta, o que garante suporte às cotações. E além de firme, o físico interno continua estratificado, né? Bebida boa é indicada entre R$ 1.150 a saca no sul de Minas, bem próximo à máxima de R$ 1.175 a saca. Já a bebida fina do Cerrado alcança R$ 1.180 a saca, também próxima da máxima de R$ 1.190 a saca, né? Então isso também acaba impactando o mercado, né? Bom, dica do analista, como eu comentei, é importante então monitorar esses estoques certificados na bolsa. Isso traz uma insegurança e gera um medo de squeeze, que é o que tende a levar a uma nova bolha de alta nos preços de Nova York. Com o retorno das chuvas em áreas de café do Brasil, o aparecimento das floradas da safra 22 trazem um pouco mais de tranquilidade ao produtor e podem influenciar uma acomodação na curva dos preços internacionais, né? É bom o produtor seguir atento às oportunidades de mercado, adotando uma estratégia de gerir margem, buscar sempre trabalhar dentro da curva de preço, fracionando as posições de venda, né? Sempre vendendo aos poucos. Os preços para a safra futura seguem extremamente favoráveis, mesmo com o aumento dos custos. Isso que o produtor tem que realmente focar, né? Então vamos ver como trabalhou então, né, o físico, né, na quinta-feira. O mercado seguiu firme, com exportadores acompanhando a valorização do Arábica, porém ainda encontram vendedores retraídos, os lotes negociados. Para as cotações de café mais fino, a ideia girou em torno de 1.190 a 1.210, chegando entre 1.230 a R$ 1.250 para extra fino com certificado. Bebida dura ficou na casa de 1.160 a 1.180. No mercado futuro, a preocupação com a disponibilidade para a entrega da próxima safra segue deixando os operadores cautelosos. Então, sem informações aí, tá? Tá bom? Essas foram as informações para todos os produtores de café do Cerrado, Sul de Minas, Zona da Mata. Abraços a todos e vai café!
Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, marque seus amigos, mande para os grupos de WhatsApp, lista de transmissão, mande para a turma lá do Telegram, seu Facebook, compartilha lá também, no story do Instagram. E por falar em Telegram, adicione a gente aí, é o 38991810123, @paracaturural. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte e internauta. Para quem nos acompanha pelo podcast Paracatu Rural, um grande abraço a todos. Nós estamos em diversos aplicativos, é só você pesquisar por Paracatu Rural aí no seu aplicativo favorito. Instagram, no @paracaturural. Um abraço aí para o Jonathan César Flávio, também para Mariana Tolentino, Nayara Marra, Sidney Guilherme, Alexandra Rocha, Luciane Pires, Matheus Fogaça, Luiz Franco, Charles Carvalho, Ângela Maria e João Pedro. Nós também estamos no facebook.com/paracaturural, vai lá, segue a gente lá também e inscreva-se em nosso canal youtube.com/paracaturural. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com, para você ouvinte pelo rádio na frequência 96,5 MHz para quem está próximo a Paracatu, Minas Gerais, Rádio Boa Vista FM, que você também encontra em aplicativos de rádio, como por exemplo Rádios Net, para acompanhar o Paracatu Rural. De segunda a sábado, às 7h45 da manhã, na Boa Vista FM, e aos domingos também, às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica. Muito obrigado, nós já tivemos aqui um encontro com uma telespectadora aqui da região que acompanha pela TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Nós estamos aí também, além do Brasil, na África e no Oriente Médio. E agradecemos a você, nosso parceiro Sicoob Crédito Gerais, todos da equipe do Sicoob Crédito Gerais, aos nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto para celulares, também para vocês aí da equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Lohane Marques, nossa redatora, para minha querida esposa Paula, um beijão. Até o próximo encontro. Vou ficar esperando você, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, obrigado.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.